Salmo 23 fala do Supremo, do Bom Pastor, no qual nós, pastores, somos apenas sombras completamente defeituosas, capengas, acho que capenga é melhor. Vamos ler. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou no vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade, ou misericórdia, ou amor, me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei, em outras versões, habitarei a casa do Senhor enquanto eu viver. Quero orar mais uma vez. Bom pastor, eterno Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos com a tua palavra aberta. A tua palavra que fala do Senhor, que o Espírito Santo bendito ilumine os corações de cada um nessa manhã, para que sejamos mais uma vez edificados, consolados, alimentados pela provisão do céu. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Queridos, a minha intenção nessa manhã não é um sermão exaustivo, versículo por versículo, de cada frase, de cada palavra dita por Davi aqui no Salmo 23, mas, de fato, um sermão consolador, que acalente o coração das ovelhas do Senhor. Nessa manhã, através do Salmo 23, seremos incentivados a repousar os nossos corações inseguros, os nossos corações frágeis, dependentes no pastor das nossas almas. Salmo 23, para mim, é brisa na alma. É brisa. É aquela respirada aliviada que nós temos quando ficamos 2 minutos debaixo d'água e quando voltamos para a superfície, puxamos o oxigênio e sentimos aquele refrigério. É como um colo, Salmo 23 é como um colo quentinho naqueles dias que a gente só quer chorar, que a gente sofre de uma forma pesada. Salmo 23 é especial para você também? Como faz bem entender alguns aspectos do bom pastor contidos aqui nesse Salmo. Muitos sabem de cor o Salmo 23. Tem o Salmo 23 na ponta da língua, mas não mergulham dentro dele para compreender as maravilhas contidas. Davi, o seu escritor, ele conhecia bem o ofício de ser pastor, porque ele era pastor de ovelhas. Ele conhecia a fragilidade das ovelhas, ele conhecia a necessidade do cuidado pastoral. Davi conhecia as ameaças com muita propriedade. Por algumas vezes, a Bíblia relata que Davi teve que encarar inimigos como leões, como ursos, para defender as suas ovelhas. 1 Samuel, capítulo 17, menciona as aventuras de Davi cuidando das suas ovelhas. Davi estava no pasto, no momento que Samuel, ele vai até a família de Jessé para escolher o sucessor do rei Saul. Davi estava cuidando das suas ovelhas. Davi tinha cheiro de ovelha. Davi exalava cheiro de ovelha, porque estava sempre no meio das ovelhas. Então sabemos que se tem alguém que entende do assunto, esse alguém é Davi. De fato, esse alguém é Davi. Assim como a ovelha carente, incapaz, Davi, ele se reconhecia como uma. Ele se reconhecia como alguém completamente carente, completamente incapaz. O rei de Israel, o soberano de Israel, poderoso, cercado por servos, cercado por luxo, por prosperidade, se reconhecia como alguém pobre, pobre. Se reconhecia como uma indefesa ovelha do pastor supremo. Apesar do poder, apesar de tudo que possuía, Davi não tinha dificuldade nenhuma em se ver como alguém fraco. Ele se via alguém como alguém de fato vulnerável sem os cuidados do Supremo Pastor. Davi entendia que nada do que possuía, o seu trono, todos os seus servos, a sua artilharia bélica, seja o que for, nada era capaz de lhe garantir sustento e segurança. Calvino, comentando sobre essa fragilidade de Davi, sobre o seu reconhecimento em ser uma ovelha, disse: Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados com o senso da sua própria fragilidade e pobreza, sentem-se dependentes da sua proteção e que espontaneamente habita seu redil e se deixa governar por ele. Meus irmãos, a principal característica de uma ovelha de Cristo talvez seja a sua humildade. Não existe ovelhas arrogantes. Se é arrogante, não é ovelha de Cristo. Eu ouvi recentemente uma frase, foi até do pastor Oreb Quaresma, e essa frase é tão simples, mas é tão profunda. Ele disse o seguinte: a essência do Evangelho é a pobreza. Não tem nada a ver com dinheiro. Não é sobre isso. Não tem nada a ver com pobreza financeira, como a teologia da missão integral prega. Que é somente os pobres, né, os que não têm dinheiro, que recebem o favor de Deus. Não é isso. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Pensar em riqueza somente nos moldes, nessa ideia de dinheiro, é pobre demais. Mas é o reconhecimento real de que nada possuímos e de que nada somos. Ainda sendo milionários, ainda sendo rei de Israel. Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu indo ao mercado, e na entrada do mercado tinha um homem, cabisbaixo, uma cara muito sofrida, e todas as pessoas que entravam para entrar, todas as pessoas que passavam pelo estacionamento para ir até o mercado, aquele homem parava. Todas as pessoas. E não foi diferente quando eu estava passando. Ele chegou perto de mim: por favor, eu preciso comprar leite para minha filha. Eu não quero dinheiro. Traga uma caixinha de leite para minha filha. Meus irmãos, aquilo mexeu tanto comigo, porque aquele pai de família, e ele estava trajando roupas, digamos assim, de pai de família, ele estava sem orgulho nenhum, sem orgulho absolutamente nenhum. Ele estava cheio de necessidade, cheio de necessidade, ele não tinha recursos algum, mão vazia. Ele estava pedindo: por favor, eu só quero leite para minha filha. Pobres espirituais, ou melhor, miseráveis espirituais, pedem, porque nada possuem. Eles se despem completamente de qualquer arrogância, de qualquer orgulho, e buscam quem pode ajudá-lo, porque se não pedir, morre. Se não pedir, padece. Orgulho não enche barriga de ninguém. Pobre de espírito, miserável espiritual, recorre sempre ao Pai das Luzes, ao Sustentador Eterno, em humilhação contínua. E pedem, batem na porta do céu o tempo todo: Senhor, eu estou aqui de novo. Estou aqui de novo, e pedem, porque não tem condição de continuar vivendo sem Ele. Sabe que só há esperança naquele que é o provedor de todas as coisas. Pobres de espírito oram por tudo, absolutamente tudo. E oram o tempo todo, sempre estão dizendo: Senhor, eu estou aqui de novo, porque eu não sei o que fazer de novo, porque eu sou incompetente. pobre, miserável e nu. Preciso do Senhor de novo. Ovelhas entendem que não faz sentido algum serem prepotentes, serem soberbas, porque tudo que possuem, tudo, do ar que respira, ao próprio filho, aos recursos financeiros, à família, tudo vem das mãos do Senhor. E tudo voltará para o Senhor. Bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que sabem que nada são, pois deles é o reino dos céus. Ovelhas do Supremo Pastor são pobres de espírito, são humildes, porque sabem quem são de fato. Sabem que são tão pequenininhas, são tão indefesas, são tão dependentes, sabem que sem o auxílio do pastor elas vão morrer. E não é uma figura poética. Eu não estou usando palavras bonitas e frases de efeito, não. Ovelhas do Supremo Pastor sabem que sem a mão do pastor sobre a vida delas, elas morrerão literalmente. Porque tudo vem dele. Tudo vem dele. Como ovelhas não possuem um mecanismo de defesa, e ovelha é um bicho que não tem mecanismo de defesa, um pincher tem um mecanismo de defesa. Um pincher mostra aqueles dentes, não é? Para amedrontar os seus algozes. Ovelha não tem isso. Ovelha se esconde atrás daquele que pode as defender, que é o pastor. Ovelha se defende se escondendo atrás das pernas do pastor. Ovelhas dizem: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Salmo 121. Agora, bode é independente. Ah, bode é muito independente. Bode se defende dando cabeçada. Já viu bode se defendendo? E tem ovelha que convive tanto com bode que acaba aprendendo da cabeçada igual bode, mas ainda é ovelha. Davi se reconhecia como uma frágil ovelha do soberano pastor, mesmo sendo rei. Ele estava no trono, mas ele reconhecia a sua impotência, a sua dependência de alguém maior que ele. Davi tinha o Senhor como seu escudo, Davi tinha o Senhor como seu protetor, ele tinha uma relação muito íntima com Deus. Davi descansava o seu coração de verdade, ele colocava diante do pastor a sua causa e repousava. E descansava, e respirava tranquilamente. Muitos de nós vivemos como se não tivéssemos pastor. Ou talvez não confiamos nos seus cuidados. Ou talvez achamos que ele é incompetente. A gente até coloca as nossas causas diante dele em oração, a gente faz isso. E a gente faz muito isso, de fato, a gente faz muito isso. Só que a gente não descansa. A gente não repousa nos seus cuidados. Queremos resolver as coisas dos nossos jeitos e perdemos noites de sono. Por vezes nos apoiamos em outros meios para depositar nossa segurança, seja dos nossos recursos financeiros, seja na nossa própria capacidade, seja na nossa autoridade. Confessamos com os lábios que cremos na soberania e no cuidado do bom pastor, mas quando os nossos ídolos começam a ruir, e eles ruem em algum momento, quando as suas pernas são quebradas, somos desmascarados e descobrimos de fato que a nossa esperança, a nossa confiança estava em cacos de barro. Quantos crentes na pandemia colocaram a ciência no trono e só puderam descansar em paz nas noites de sono quando surgiu a vacina? Enfim, Queridos, e Deus é bom estilhaçar os nossos ídolos. Deus é bom nisso, para que fique claro em quem estamos confiando de fato. A segurança das ovelhas não está em nada e nem ninguém além de Cristo. Por saber que Ele é o nosso protetor, o nosso sustentador, que Ele é o nosso pastor, podemos crer de todo o coração que nada nos faltará. Davi entendeu que, tendo um pastor como Deus, cada necessidade seria devidamente suprida. Cada necessidade, não capricho. O bom pastor não tem compromisso com os nossos caprichos, com os nossos luxos. O pastor das nossas almas sabe do que precisamos, não do que queremos. Tendo o Senhor como maior bem, todos os outros possíveis bens se tornam dispensáveis. Dispensáveis. Dá para se viver sem eles. Cristo é tudo que precisamos. Cristo é tudo que necessitamos. A sua graça é tudo que você necessita de fato. Ela basta. Temos tudo que precisamos, ainda que falte a saúde. Temos tudo que precisamos, ainda que falte recursos financeiros. Ainda que falte o batimento cardíaco que você precisa para continuar vivo. Temos tudo o que precisamos. Porque o seu amor é melhor que a própria vida. Para cada necessidade, há uma provisão de acordo. Para cada necessidade que chega até cada um de nós, o Senhor disponibiliza uma provisão de acordo. Ele sabe que somos apenas pó. Ele conhece perfeitamente a nossa fragilidade, por isso Ele está atento a toda necessidade. Eu repito, a toda necessidade, Ele está devidamente atento. Ele sabe do que realmente necessitamos, porque Ele mesmo necessitou. Jesus sabe do que você precisa, porque Ele também precisou. Porque Ele, sendo rico, Ele se fez pobre. Meus irmãos, Ele conhece com propriedade o que é fome. Ele conhece o que é sede. Ele conhece a dor do luto. Ele conhece perfeitamente. Ele conhece a agonia da hora da morte. Ele conhece. Jesus conhece. Por isso Ele se compadece das suas ovelhas. Por isso Ele é o perfeito intercessor, o perfeito doador, o maravilhoso pastor. O nosso pastor não deixa suas ovelhas abandonadas no relento, sem o sustento e o cuidado necessário. Alguma coisa pode te faltar. Mas quando o Senhor é o seu pastor, Ele atende às suas necessidades, de fato. Venha o que vier. Que a fome devaste a terra. Que uma nova pandemia surja e assole o mundo. Ou a calamidade destrua a cidade, nada nos faltará. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, eu te louvarei, porque eu sei que o Senhor nada deixará faltar. Deus sabe o que é essencial para cada um de nós. Deus sabe o que é que você precisa. E o que você precisa é da graça. A graça é essencial. A sua presença é essencial. Cristo é essencial. E a sua presença, meu irmão, ela é eterna. Ela é infalível. Se não recebemos tudo o que pedimos, é porque não precisamos de tudo o que pedimos. Simples. Simples. Se a tua resposta... A resposta do Senhor ainda é não para você, é porque Ele está te salvando, Ele está te moldando, Ele está te pastoreando de maneira competente. Meu irmão, a minha maior necessidade, o Senhor já cuidou, Ele já cuidou. A minha salvação eterna, Ele me deu um pai, Ele me deu uma família, Ele me promete um lar. Ele está lá comigo até a consumação dos séculos. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso, ainda que eu não tenha nada. Se Ele providenciou a minha maior necessidade, por que que eu me atrevo a duvidar que Ele não me dará todas as outras coisas? Porque Ele não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as outras coisas? Romanos 8:22. Por que que a gente não faz essa pergunta todas as manhãs para nós mesmos? Ele não poupou o Filho, Ele não me dará todas as outras coisas? Nós temos muito mais do que precisamos e nunca menos do que necessitamos. Você tem muito mais do que você precisa e nunca menos do que você necessita. Em Cristo recebemos todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Em Cristo somos ricos, ricos para com Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo temos vida em abundância. Em Cristo temos reserva eterna de dádivas incontáveis e delícias sem fim. Temos tudo o que precisamos. E Ele faz o nosso cálice transbordar. Recebemos muito, muito, muito mais que o essencial. Muito mais que o essencial. Nada merecemos, mas tudo recebemos. O Senhor não nos trata como merecemos de fato. Isso, irmãos, nos torna pessoas muito mais gratas. Entendemos de fato que nós não temos motivos para murmurar. Nós não temos um motivo sequer para murmurar. Porque quem muito murmura, talvez seja um pecado que você tem travado contra você mesmo. Quem muito murmura está dizendo o seguinte: o Senhor me deve mais alguma coisa. Não está suficiente. Está faltando ainda. O Senhor não é aquela pessoa que satisfaz meu coração por completo. Só que Deus nos deve absolutamente nada. Meu irmão, minha irmã, Deus não te deve nada. Deus não te deve nem a atenção dEle. Ele só te dá atenção por causa de Cristo. Ele só para para ouvir a sua oração porque Ele ouve a sua oração dita pelo Filho. A nossa voz chega ao trono através da voz do Filho. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Se tem alguém que não tem direito de se fazer de vítima, e é uma coisa terrível dos nossos tempos, o vitimismo. Se tem alguém que não tem o direito de se fazer vítima, é o cristão. Porque tudo que ele tem é graça. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmo 116. O bom pastor nos alimenta, nos conduz aos pastos verdejantes, onde há fartura, e aqui é uma ideia de fartura. Ele nos dá repouso, Ele nos dá descanso, Ele nos dá paz. O que é que você mais precisa, meu irmão? O bom pastor mencionado por Davi, que foi clamado por Moisés antes de morrer, Números, capítulo 27, versículo 17, diz: Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Esse bom pastor nos foi apresentado no Novo Testamento, e nós sabemos o seu nome. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Cristo é o pastor de Davi. Cristo é o pastor do Salmo 23. Ele é o pastor que conduzirá o povo pelas batalhas. O pastor que nada nos deixará faltar, porque Ele é suficiente. Eu quero ler com vocês uma passagem aqui de Marcos, capítulo 6, versículo 31 em diante. Eu quero que vocês façam um exercício, que vocês identifiquem o Salmo 23 aqui dentro. Salmo 23, dentro aqui de Marcos capítulo 6, a partir do verso 31, eu vou estar lendo para os irmãos. Marcos 6, 31 em diante. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Para muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram dele e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dele vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, nos pastos verdejantes, em outras versões. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. O bom pastor nos dá descanso, tem compaixão, nos adquiriu como suas ovelhas, não estamos mais perdidos sem o pastor, e ele nos garante provisão de alimento, ele nos faz repousar em pastos verdejantes, ele nos satisfaz por completo. Ele nos leva às águas tranquilas, ele restaura as nossas forças, ele refrigera os nossos corações aflitos, nos conduz por caminhos justos. Bendito pastor. Tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã, o pastor da sua alma lhe garante. Descanse o seu coração. O bom pastor se importa com o nosso ser integralmente. Ele nos provê tudo que o nosso corpo, a nossa alma necessita, e o nosso maior pavor, que muitos batem até na madeira, que é a morte, ele também torna mais leve com a sua presença. Ainda que eu ande pelo vale de trevas ou da sombra da morte, nada temerei. Davi desfrutou da presença do bom pastor nos piores momentos da sua vida. Davi não é um teórico escrevendo. Ele é alguém que tinha vida com Deus, verdadeiramente. Ele desfrutou do colo do bom pastor, aquele que conduz em seus braços as suas ovelhas nos momentos mais obscuros da vida. Ovelhas doentes, ovelhas machucadas à beira da morte, não são abandonadas pelo pastor, são carregadas no colo. Assim é com as ovelhas de Cristo. Spurgeon, comentando o Salmo 23, olha o que Spurgeon escreveu. Spurgeon dizia que o santo doente não está alvoroçado. Ele não corre como se estivesse alarmado, ele nem fica parado como se não tivesse mais como avançar. Passamos pelo túnel escuro da morte e emergimos na luz da imortalidade. Não morremos, mas dormimos para acordar na glória. A morte não é a casa, mas a varanda. Não é o fim, mas a passagem. O trecho de agonia é chamado vale. A tempestade açoita nas montanhas, nos lugares altos, mas o vale é lugar de quietude. Assim, não raro, os últimos dias do crente são geralmente os mais calmos da sua carreira. E quando eu li isso aqui, na hora, eu consegui entender bem o que Spurgeon escreveu, porque onde eu moro é um vale. Eu moro praticamente no vale, um morro aqui e um morro atrás da minha casa. No morro da frente, vários eucaliptos. E atrás, um belo bambuzal. Quando a chuva chega com força, eu fico da minha janela olhando para os eucaliptos. Eu fico pensando, agora ele vai quebrar. Ah, agora ele não vai aguentar esse vento. Ele se curva quase ao chão pela força do vento. E eu escuto atrás da minha casa o barulho do bambuzal também, sacudindo e balançando com o vento. E na minha casa aquela tranquilidade. Porque eu estou no vale, e o vento do vale chega com uma tranquilidade absurda. Vale é lugar de calmaria. Como é que eu não poderia me lembrar de um episódio que teve na nossa antiga igreja? O irmão Edinho, câncer terminal. Eu já contei para alguns irmãos aqui essa história. O Edinho saiu do culto da manhã, indo para casa, morava perto da igreja. O Edinho tinha uma sonda nasal, se alimentava, né, por aquela sonda. O Edinho indo para casa, de repente uma correria, os jovens da igreja vieram carregando o Edinho, segurando o Edinho aqui pelos braços. O Edinho literalmente vomitando sangue. E colocamos uma cadeira, né, chamando a ambulância, né, aquele desespero, pedindo auxílio médico. O Edinho se assentou na cadeira e colocaram um balde para o Edinho, né, com, daquela situação dramática do Edinho. O Edinho sempre na calmaria. E teve um momento que o Edinho, ele fixou os olhos dele numa direção e ficou contemplando aquilo, e a gente enxugando a boca do Edinho, e a ambulância já estava chegando, né, foi muito rápido. E o Edinho foi fechando os olhos ali. Ele literalmente morreu sentado na cadeira, na saída da igreja. E um dos jovens que viu aquela cena, a igreja toda viu aquela cena, ele depois falou comigo, rapaz, ele estava vendo alguma coisa, não é possível, porque a expressão dele de serenidade, olhando numa direção, e ele foi fechando os olhos, e ele falou comigo, parece que ele estava tendo uma visão como Estevão teve. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Há tantos outros relatos de crentes que pouco antes das suas mortes tinham absoluta serenidade no olhar, como se estivessem experimentando uma graça especial naquele momento, um consolo poderoso e eterno naquele momento específico. Relatos históricos dizem que os mártires do Coliseu, devorados pelos leões, quando eram retirados seus corpos, né, da arena, tinham expressão de serenidade e não de desespero. John Piper diz que Deus se aproxima dos santos próximo à morte, que Deus concede um tipo de antecipação de vislumbre do seu trono, como fez com Estevão. Um derramar de graça extraordinário para um momento dramático, dramático como este. Como fez com o mártir Estevão antes de morrer. O crente suporta essa pavorosa transição do temporal para o eterno, porque o próprio Senhor se manifesta em pessoa, ao seu lado. E quem de nós é capaz de refutar essa ideia? Somente no momento das nossas mortes teremos essa experiência. Nas palavras de Piper, ele disse, no momento que o inimigo morte se aproxima e abre a sua bocarra para tragar Estevão, o Espírito Santo em Estevão transforma a bocarra da morte em uma janela do céu. E ao invés de ver o estômago do inferno e a face de Satanás, Estevão vê a glória de Deus e Jesus vivo ao lado direito de Deus. Ela levanta a sua cabeça terrível e realmente a morte ainda continua sendo terrível e ameaça tirar de todos nós os prazeres das manhãs ensolaradas da primavera, os brotos das árvores, o calor da pele, as cores de outono e as estrelas do céu escuro, mas no lugar disso, ela abre a janela do céu e revela a glória de Deus. Gostei muito do relato de um homem chamado Andrew River, pouco antes da sua morte. River era um pregador do século XVII. Ele Ele teve uma enfermidade grave no estômago e morreu em janeiro de 1651. E as últimas palavras dele foram: a sensação de favor divino aumenta em mim a cada momento. As minhas dores são totalmente toleráveis. As minhas alegrias, inestimáveis. Eu não sou mais atormentado por preocupações terrenas. Eu me lembro de quando algum livro novo era lançado, do quão seriamente eu ansiava por ele. Mas agora é poeira. Tudo é poeira. Tu és meu tudo. Ó Senhor, meu bem é me aproximar de Ti. Ó, que biblioteca eu tenho em Deus, em quem estão todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Tu és o professor de espíritos. Eu aprendi mais divindade nesses 10 dias em que vieste visitar-me do que nos 50 anos anteriores. Temos a promessa inabalável que Cristo estará ao nosso lado no pior momento das nossas vidas, que é a morte. Ele estará com a sua vara e o seu cajado nos guiando, nos garantindo segurança, nos consolando. Todos ficarão para trás. Meu querido, a sua esposa não te acompanhará na travessia. Os seus filhos ficarão para trás, chorando. Os seus amores não poderão atravessar a linha. Cristo atravessará a linha contigo. Eles não te acompanharão por entre essa travessia escura, mas o Senhor promete: estarei contigo. Eu amenizarei a sua agonia. Eu irei segurar a tua mão. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Relaxa. Relaxa. Respira fundo e solta. Relaxa, estou contigo. Mas para que hoje tenhamos paz e companhia divina na mais tenebrosa hora, que é a hora da morte, o Filho de Deus esteve só, abandonado na cruz, sem consolo, sem vislumbre algum da face de Deus. Estevão teve o que Jesus não teve. Ele atravessou o vale da sombra da morte sem a presença do Pai e sem uma mão estendida, na escuridão pior possível. Ele agonizou de uma maneira que nunca iremos agonizar. Ele atravessou o vale da sombra da morte sozinho, para que você nunca venha atravessá-lo sozinho. Em Cristo podemos caminhar rumo àquele dia em paz, tranquilamente, em serenidade, em completa segurança, porque o serviço terrível e pior Ele fez no meu e no seu lugar. Ele nos carregará no colo. Ele afastou de nós o aguilhão da morte. Tudo que teremos que encarar é a sombra da morte. Spurgeon dizia isso, que não é a morte que iremos encarar, mas é a sombra da morte. E sombra é só sombra. A sombra do pitbull só amedronta, mas não te morde. Cristo afastou o perigo da morte de fato. E hoje somente a sombra, como aquelas sombras que a gente faz na parede. Só sombra. Sombra assusta, mas não mata. Para caminharmos para o final, quero chamar a atenção dos irmãos para as palavras finais de Davi. Certamente que a bondade ou a fidelidade, em outras versões, a misericórdia ou o amor, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pastores tinham ao seu dispor, certamente você conhece essa história, que pastor tinha ao seu dispor, digamos assim, né, ao seu trabalho, os cães de guarda. Os cães pastores, né, eles, geralmente o Border Collie, se eu não estou enganado. E esses cães pastores auxiliavam, cuidando das ovelhas. Eles ajudavam a espantar os predadores, os salteadores, também a evitar que uma ovelha se desviasse do rebanho. Uma ovelha mais rebelde, se desviando para a direita ou para a esquerda, os cães pastores iam levando-as novamente para o rebanho e afastava os devoradores, os lobos, o perigo. Os cães pastores cercavam o rebanho para orientá-los na direção certa. E quando as ovelhas se desviavam, esses cães, eles traziam elas de volta. Quando desaceleravam, eles a aceleravam. Ou quando aceleravam demais, eles a seguravam. Davi é como se desse nome aos cães pastores de misericórdia e de bondade, nos cercando para onde quer que vamos. A bondade e a misericórdia do pastor das nossas almas sempre nos cercará, sempre. Aonde quer que você esteja e para onde quer que você vá, eis bondade e misericórdia te cercando. Nos lugares de sorriso, nos lugares de festa, nos lugares de lágrima, nos lugares de luto, nos lugares de choro, eis bondade e misericórdia à sua volta. A bondade atende às suas necessidades, te dando o que você precisa sem você merecer. A misericórdia te livra de tudo aquilo que você merece e se renova a cada manhã. Bondade nos dá o que não merecemos, misericórdia nos livra do que merecemos. Meus queridos, para os salvos em Cristo Jesus, não há um só dia, não há só um segundo das nossas vidas em que bondade e misericórdia não esteja à sua volta. O texto dá uma ideia de perseguição. Perseguição. Somos perseguidos pela bondade e pela misericórdia. Assim como a ira de Deus persegue os ímpios. Eu gosto muito do texto de Romanos 8, 39, que muito tem a ver com essa promessa. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada nos livrará das garras da bondade e misericórdia de Deus. Nada nos separará do seu amor que está em Cristo Jesus. E o salmista fecha com o versículo 6. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. As palavras de Davi se cumprem em Apocalipse capítulo 7. Versículo 16, versículo 17, eu quero ler para os irmãos. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bendito pastor, soberano e maravilhoso pastor, ele nos recolherá no seu colo gracioso e amoroso e nos pastoreará bem de pertinho para todos sempre. E eu quero fechar com o texto que eu li antes, em Ezequiel, versículo 11, versículo 12, depois versículo 15, para fecharmos. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como um pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Versículo 15. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar. Palavra do soberano Senhor. Ovelha aflita, ovelha ferida, você que está em casa, né? Você que está cansada das lutas, descansa seu coração, descansa seu coração, porque o soberano pastor, ele não cochila e muito menos dorme, e ele está a caminho para nos conduzir aos seus pastos verdejantes eternos, nos suprindo o alimento eterno pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Pai Santo, bendito e eterno Deus, soberano pastor das nossas almas, o Senhor nos alimentou mais uma vez e o alimento veio das suas mãos. Nada que façamos aqui neste púlpito provém de nós mesmos. A tua palavra alimenta o seu povo, a tua palavra sustenta o seu povo. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela sua provisão eterna e rogamos pelo seu pastoreio eterno, que ele logo chegue às suas ovelhas. Que possamos ser conduzidos pelos céus até os pastos verdejantes prometidos em Apocalipse capítulo 7. Queremos contemplar a tua face, Senhor Deus. Queremos atravessar o vale da sombra da morte com a tua presença ao nosso lado. Porque sabemos que com o Senhor ao nosso lado, não há medo, não há desespero, não há aflição, não há pânico. Porque o Senhor nos consola com a sua vara e o seu cajado. O Senhor tem nos conduzido por águas tranquilas. O Senhor tem nos sustentado com o teu amor. Bendito é o nosso bom pastor. Leve em paz a cada servo do Senhor para casa nesse momento. Sustente-nos no decorrer dessa semana, Senhor Deus. Nos dê a segurança necessária para que possamos atravessar as piores circunstâncias, se elas acontecerem nesses dias, certos de que o Senhor abandonou Cristo na cruz, para que tenhamos a promessa de que jamais seremos abandonados pelo Senhor. É em nome do bom pastor, Cristo, que oramos, agora e para todos sempre. Amém.